Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Mais do que a oportunidade, nós escolhemos estar aqui essa noite. Porque entendemos, Pai, que tudo o que temos vamos te dar essa noite. Viemos te entregar sem reserva. Então, Senhor, toque os nossos corações nessa noite. Não com aquilo que queremos ouvir, mas toque os nossos corações com aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. E que se algumas pessoas que entraram aqui não tiveram força para cantar aleluia nesse momento, eu tenho certeza pelo poder do teu nome, que no final desse culto sairão daqui cantando aleluia, 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 aleluia. Essa é minha oração nessa noite, te agradecendo porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Gente, como vocês são bonitas. O Beto tá até palmeirense hoje. O Du também tá palmeirense, o Celso tá cheio de palmeirense aqui hoje.
Só que tem Corinthians também.
Misericórdia. Ferreira, vamos pregar em dupla pros corintianos, senão vai dar ruim. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente. Como a Ju disse, isso aqui foi sonhado, Glenn, em novembro de 2020. Tudo que nós estamos vivendo hoje, a gente colocou naquela parede de vidro, quem lembra disso? Em 2020. E a gente sabia que a gente ia viver isso, não porque a gente é bom, mas porque a gente sabe o Deus que nós servimos. E um detalhe, todo mundo pegou Covid naquele dia, vocês se lembram? Olha só o que a gente faz por vocês. Pode se assentar. Eu estou feliz. E eu queria iniciar esse momento com vocês, refletindo sobre a importância dos nossos grupos de conexão, os nossos GCs. Hoje é um dia de muita alegria, não só para mim, eu tenho certeza que para vocês também, porque é o momento que a gente vai oferecer ao Pai e agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito sobre nossas vidas dentro dos grupos de conexão. E por que que eu me alegro? Porque o grupo de conexão é um trabalho feito nos bastidores. Talvez, nos grupos de conexão, a gente nunca vai ter oportunidade de estar aqui nesse palco. Mas nos grupos de conexão, dentro das casas, ou online, seja como for, o Senhor se faz presente. Muitas igrejas, elas têm experimentado um crescimento em seus movimentos culticos, crescimento em quantidade de pessoas. E milhares de pessoas participam dos seus cultos semanalmente. E glória a Deus por isso, amém? É bom que a igreja cresça. Contudo, gente, eu acredito que na perspectiva do reino, o crescimento baseado em relacionamentos como os nossos é muito mais relevante e saudável do que baseado apenas no crescimento de números. Concordam? É muito melhor que uma igreja cresça também em números, mas firmado em relacionamentos, do que crescer por crescer. E hoje, eu posso dizer com certeza, Ícaro, nós, Igreja Adai, crescemos através dos pequenos grupos. Nós, Adai, entendemos que os pequenos grupos, através dos relacionamentos, ela gera crescimento na igreja. E vejam só que interessante. Vocês estão familiarizados com o conceito de saúde social? Quem já ouviu esse termo, saúde social? Alguém já ouviu? Isso aí. Pois é. Segundo a doutora Tamara Cristina Silva Souza, essa é brasileira. Silva tem todos os sobrenomes brasileiros possíveis. Uma médica especialista nessa área pelo grupo DASA, a saúde social, ela está ligada à manutenção ou criação de uma relação saudável de relacionamentos com a família, amigos, ambientes de trabalho e a comunidade de convívio em geral. Trata-se da capacidade de interagir com a sociedade, interagir um com os outros. Gente, olha isso que incrível, acompanha aqui comigo. Pessoas com maior nível de interação social são menos propensas a relatarem sintomas depressivos e ansiosos, além de apresentarem melhor funcionamento físico, menores taxas de mortalidade e menor risco de desenvolvimento de doenças como pressão alta, infarto, doença de Alzheimer e câncer. Vocês sabiam disso? Ou seja, o movimento de criar uma igreja envolvida em pequenos grupos, além de nos dar suporte para a nossa vida espiritual, que é o nosso foco essa noite, ela também é altamente relevante para a nossa saúde. Ela evita possíveis problemas em nossa mente, mas também no nosso físico. Pessoas que interagem e se socializam, elas tendem a ter menos problemas psicológicos e também problemas físicos. Isso é incrível. E me faz amar ainda mais e acreditar nesse pilar dos pequenos grupos. E no que todos nós, porque isso aqui não é construção minha, da Juliana e dos mentores. Essa construção aqui é de vocês. E o que temos construído pela graça de Deus tem feito a diferença. Não só na nossa vida espiritual, mas também na nossa mente e no nosso corpo físico. Amém? Mas hoje, gente, eu quero focar esse sermão em como os nossos GCs trazem a possibilidade de transformação em nossa vida espiritual. Eu não sou coaching físico, vocês podem ver. Se o Soeiro me chamar para correr 5 quilômetros, eu não vou. Vai você, eu não vou. Mas eu acho que Deus tem algo espiritual para nossas vidas hoje. E eu quero compartilhar com vocês. Hoje vai ter bastante Bíblia, vocês trouxeram Bíblia? A gente está numa igreja, tem que ter Bíblia, não tem? Amém. Então vamos lá. Se você puder abrir tua Bíblia, teu aplicativo, teu iPad, teu seu celular, seu iPhone, ou na tela, que é mais fácil. Lucas capítulo 22, versículo 7 ao 30. 7 ao 30. Lucas 22, 7 ao 30. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E eles responderam: onde queres que a preparemos? E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos ou os discípulos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai, como determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros quais deles iriam fazer isso. Surgiu também uma discussão entre eles, onde tem homem junto só dá esse tipo de papo, né? Acerca de qual deles eram considerados maior. Jesus lhes disse: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa, como que serve? Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradeço mais uma vez, que o Senhor fale com a tua igreja, apesar de mim, que eu diminua e o Senhor cresça, porque o pão é seu, Que eu diminua e o Senhor cresça, porque a mesa é sua. Que eu diminua e o Senhor cresça, porque o campo é seu, Pai. E que as pessoas possam ser alimentadas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olha só. Lucas, nessa passagem, nos descreve que Jesus, perto do fim do seu ministério mortal, do teu ministério nessa terra, reuniu-se com os discípulos para celebrar a Páscoa. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Naquela ocasião, ele anunciou que um deles o trairia. Ele também anunciou ou instituiu um sacramento. Hoje nós seguimos alguns sacramentos e um deles é esse que ele instituiu. Ordenou que isso fosse feito em memória dele. E que ensinou que aqueles que servem são os maiores. Cristo também ordenou que seus discípulos permanecessem com ele e prometeu-lhes que um dia se sentariam em tronos e julgariam as 12 tribos. Está todo mundo comigo aqui? Cristo, também através dessa passagem, altamente conhecida, todo mundo conhecia aqui, ok, a maioria, ele também vem com instruções para um dos sacramentos que temos até hoje. Qual que é? A Santa Ceia. Tem o batismo, um sacramento, Santa Ceia, outro. Então ele institucionalizou e falou, vocês vão fazer isso em memória de mim, né, Júnior? Foi isso. Mas existe uma coisa aqui, específica, que me chama atenção nesse texto. Não é somente o que acontece de fato, mas o local que tudo isso acontece. E onde que acontece tudo isso que a gente acabou de ler? Onde? Ok, vamos para a Bíblia. 22, 13, 14. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos ou discípulos reclinaram-se na mesa. É onde tudo isso acontece. Um texto desse tamanho, com a importância toda, aconteceu na mesa. E o tema mesa, gente, é um tema que tem sido muito falado aqui na nossa igreja, não tem? E glória a Deus por isso. Tem que ser falado mesmo. Constantemente, a gente tem afirmado a importância da mesa para a nossa vida cristã. E com certeza é inegável a importância dela em nossa vida. E a Bíblia vem nos descrever muitas passagens onde o Evangelho se dá na mesa. E isso é inevitavelmente importante para a nossa caminhada cristã. Guardem isso. A mesa, ela é inevitável quando a gente se denomina cristão. Então, se você está fugindo da mesa, reveja os teus conceitos. E ainda mais importante para todos nós, que entendemos que os grupos de conexão são um pilar altamente intencional para criar ambientes de? Então, para os pequenos grupos, a mesa ela se torna ainda mais importante. E olha que curioso, gente. Refletindo isso aqui, esse texto, percebi que vários momentos da nossa vida, não apenas na Bíblia que se fala sobre mesa, mas no ordinário dos nossos dia a dia, no cotidiano, que muitas vezes a gente nem percebe, a mesa ela está presente. Vocês já repararam? A mesa está presente no dia a dia, olha só. Essa semana eu fui em algumas consultas médicas de rotina, eu estou bem. Só estou acima do peso, mas eu estou bem. Ok? Enfim. E sabe o que eu percebi o que tinha entre eu e a médica, entre mim e a médica? O que era? Uma mesa. Ó, e essa semana também foi uma semana com a agenda bem cheia, né, Estela? essa semana, na vida profissional, eu tive algumas reuniões de negócio, seja com meu time, com clientes, com possíveis investidores. Gente, olha que coincidência, sabe o que tinha em todas essas reuniões? Mesa. Eu acho que eu vou abrir uma fábrica de mesa. E se não bastasse, eu não costumo assistir reportagem, mas eu estava assistindo um conteúdo no YouTube que falava sobre uma reunião que alguns presidentes ou ministros ou líderes de países iriam se reunir para tratar de assunto de crises, guerras, conflitos, acertos, enfim. E quando eu olho para o YouTube, eles estão no quê? Eles estão em formação retangular, assim, um olhando para o outro, sentado, sabe onde? Na mesa. Mas, Gustavo, o que isso tem a ver com o que você vai trazer aqui hoje? Vamos lá. Eu considero, e considero mesmo, a mesa algo altamente importante. E é por isso que a gente tem falado isso constantemente, não só nos cultos, mas nos grupos de conexão. Que ela é um lugar que a gente deve estar. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma perspectiva diferente. Hoje eu quero trazer e quero trabalhar com vocês dos impactos que a mesa traz nas nossas vidas, e não a mesa. Às vezes a gente foca tanto na mesa que a gente esquece os impactos e os efeitos que a mesa traz para a gente. E eu quero trabalhar isso com vocês, amém? De forma prática, eu gostaria de trazer três impactos ou três efeitos significativos que a mesa pode ter em nossas vidas se estivermos atentos, tá? Então, tudo isso que eu vou falar, não adianta eu ficar falando se a gente não entender e aplicar. Senão, não acontece nada. A gente tem que aplicar o que a gente ouve. Então, se estivermos atentos, esses são os efeitos que vão acontecer na tua vida e na tua família. Eu creio nisso. Primeiro, uma mesa que transforma. Vamos para a Bíblia? Lucas 5, 27, 31. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, sempre eles, né, gente? E aqueles mestres da lei, das leis que eram da mesma facção, queixavam-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E olha que legal, os fariseus, eles perguntaram para quem? Para os discípulos. Mas olha quem tomou a frente e respondeu, Du. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E a primeira mesa que eu gostaria de trazer para vocês é essa: a mesa onde Jesus esteve com os publicanos ou cobradores de impostos. E olha que interessante, só o Evangelho de Lucas traz esse detalhe importante. Olha que detalhe importante: Levi aceitou o chamado de Jesus e, deixando tudo, seguiu o mestre, assim como fizeram os primeiros discípulos. Se você ler Lucas 5, você vai entender essa história. Logo em seguida ao chamado, Levi oferece um banquete a Jesus. Banquete esse, onde participavam os excluídos e pecadores, ok? Porque se Levi era coletor de impostos, e coletores de impostos eram tratados como pecadores e aqueles que se diziam convertidos e que acreditavam em Deus, falavam: eu não vou sentar com esses caras não, porque eles são impuros. Então, quem estava sentado na mesa de Levi? Pecador. Enfim. Então, ele deu esse banquete a Jesus, banquete esse onde participavam excluídos pecadores, o que gerou também muita murmuração dos fariseus que ficam de fora. Jesus não só vai almoçar com os pecadores, gente, mas chama um deles para fazer parte do plano dele, do grupo dele. Mais que o chamado de Levi, porque às vezes a gente foca só na história de Levi aqui, né? Mas aqui não tem nada a ver sobre Levi. Nessa história, o texto revela algo muito maior, que é a missão de Jesus, que é salvar o que estavam perdidos. Levi é só um contexto para a gente enxergar a missão de Jesus naquele local. Levi, como eu disse, pertencia ao grupo de cobradores de impostos, também chamados de publicanos. E, gente, vamos ser honestos, né? Quem cobrava imposto era muito mal visto pelo povo. Eu vou ser honesto. Eu também não gosto muito de cobrador de imposto, não. Quem gosta aqui? Eu sei quem gosta. Só se você for casado com alguém da Receita Federal, você deve amar ele. Mas mais ninguém. Enfim, então ele era mal visto pelo povo. E não só ali, porque mais do que cobrar imposto, ele cobrava imposto para o império, que era o Império Romano. Ou seja, judeu cobra o imposto de outro judeu, e esse dinheiro não vai para o povo judeu, vai para o Império Romano. Pensa o ódio que a galera sentia desse cara. Levi oferece um grande banquete. E a festa da alegria e da confraternização que estava havendo, para a cultura da época, estar à mesa com amigos era estar em paz com Deus. Para os legalistas, os fariseus, comer com os pecadores era participar de sua condição. Eles não queriam se misturar com as pessoas que consideravam pecadores, para quê? Não, se eu sentar nessa mesa de Levi, que são pecadores, eu vou pegar o pecado. Ou seja, eles não queriam se sentar porque eles achavam que ia pegar o pecado dos caras. Por isso ficaram de fora, murmurando e não participaram do banquete. Mas eu quero voltar para a mesa, só queria contextualizar vocês. Essa mesa nada mais é do que um ensinamento prático dos impactos da mesa onde Jesus está. A gente não está falando de mesa, a gente está falando da mesa onde Jesus está. Muito mais do que um lugar para se alimentar. A mesa onde Cristo está gera transformação. E nessa mesa, Cristo se compara ao médico. E em que o médico se preocupa? Ele se preocupa com aqueles que estão doentes, muito mais do que aqueles que estão, são. Pelo menos deveria. E olha só, Jesus, o dono dessa mesa, ele não é apenas um médico. Ele é o médico dos médicos. E ele não está comprometido em curar a dor física de Levi, ou daquelas pessoas. Ele está comprometido em curar almas e espíritos pecadores naquela mesa. O impacto prático nessa mesa não está sustentado pelo tamanho dessa mesa. O impacto prático dessa mesa também não está sustentado na quantidade de comida que tem sobre ela. Mas o impacto prático dessa mesa é quem é o dono dela e o que o dono dela pode fazer. Que possamos, como pequenos grupos, nessa noite, sair daqui aptos, impactados para gerar ambientes de mesa que apontem para Cristo. Porque quando isso acontece, o impacto prático é transformação. Quando isso acontece, o que é transformado? Mentes são transformadas. Quando nós estamos na mesa, onde quem está na mesa é Cristo, mentes são transformadas, atitudes são transformadas, casamentos são transformados, relacionamentos são transformados, vícios são transformados, não porque Levi está na mesa, mas porque Cristo está na mesa. E esse é o primeiro impacto que nós encontramos quando criamos ambientes de mesa. A mesa não é sobre nós, a mesa é sobre o dono da mesa. Segundo impacto que a mesa tem, uma mesa que dispensa reserva. Gente, olha só, no meu último aniversário de casamento, tem que acertar a data agora. 12/7, acertei. A Juliana falou assim: eu não quero mais ir para o Outback, não. Eu quero ir para o chalezinho. Cadê ela? Gente, eu odeio fundi. Mas eu tô casado, aí. Você também não gosta? Não gosto, aí. É um monte de queijo com creme de leite, sei lá o quê. E tem uma curiosidade sobre mim, que quem me conhece mais perto... Ó, eu vou só perguntar. Gente, do que eu não gosto? Catupiry. Eu não como catupiry, ou seja... chalezinho foi provação. Mais provação ainda quando chegou a conta. Misericórdia. Só que para eu ir pro chalezinho, para pagar a conta, eu tive que reservar com 2 meses de antecedência. Para ficar numa mesa do lado da lareira, passando calor. E comendo fondue, que também é, para mim é ruim. Enfim. Ai, ai. E tudo por amor, né, Júlia? Enfim. Mas eu quero compartilhar um texto aqui. Vai ter Bíblia de novo, ok? Tudo bem? Que mostra que a mesa onde Cristo está é diferente. Lucas 7:36-39. Convidado por um dos fariseus para o jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se onde? Mano, Jesus gostava de mesa, hein? Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Nem foi com perfume, olha que doido. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Perfume tinha que ser primeiro, mas ela chorou, depois ela secou com o cabelo, depois que ela lembrou que tinha um perfume. Olha o que Jesus causa, né? É muito doido. Enfim, ao ver isso, o fariseu, sempre tem um fariseu, que havia convidado, disse a si mesmo, pensando alto. Sabe quando a gente pensa alto? Ninguém pensa aqui, né? Nossa, se esse homem fosse profeta, saberia que nele quem está tocando e que tipo de mulher ela é, hein? Uma pecadora. Perceber a diferença da mesa ao qual Cristo está? Simão, o fariseu, que foi quem convidou Jesus, o tratou de qualquer forma. Se você ler a continuação desse texto, Jesus usa até uma parábola para dizer o quão maltratado ele foi naquela casa. Olha só, ele chegou e tinha o costume de lavar os pés de quem chegava. Nem lavar o pé de Jesus o cara lavou. Ou seja, a pecadora beijou o pé de Jesus todo sujo ainda. Mas como nessa mesa, ou na mesa de Cristo, a lógica é diferente, a gente não precisa de reserva na mesa de Cristo. Essa mulher, por sua vez, diferente do fariseu, ela provavelmente não tinha casa, ela certamente não tinha nem nome. Devido à sua condição, ela é chamada de pecadora duas vezes. Ela é chamada por Lucas, que escreve, porque quando ele pegou os relatos, ninguém sabia quem era ela, só sabia que era pecador. E pelo fariseu. Então é muito possível que essa mulher fosse uma prostituta. É muito possível. Ela não podia nem beijar o rosto de Jesus. Por isso ela contentou-se a beijar os pés. Mas mesmo assim, essa mulher entendeu que o que importa não é unicamente a mesa em si. Essa mulher entendeu que não importa onde está a mesa. Essa mulher entendeu que não importa se ela foi convidada a estar na mesa. O que ela entendeu é que a mesa a qual Cristo está, o acesso é livre. Ela entendeu que a mesa a qual Cristo está, a adoração é livre. Ela entendeu que a mesa a qual Cristo está, o arrependimento é livre. Ela entendeu que na mesa de Cristo nós não precisamos de reserva. Nós entramos e encontramos Ele a hora que nós precisamos. Ela entendeu isso. Ela entendeu que ela não precisava ligar dois meses antes para encontrar com Cristo. Ela entendeu que mesmo que a casa não fosse dela, o dono da mesa daquela casa também estava lá, que é Cristo. Glória a Deus por isso. Olha só, que nossos pequenos grupos, se você não faz parte do pequeno grupo, você vai ter que fazer depois de hoje, porque eu só vou falar dos pequenos grupos. Amanhã você vem e você vai ouvir igreja à vontade, mas hoje é pequeno grupo. Que nós sejamos intencionais, Lu. Que nossa liderança seja clara. Que possamos ter um entendimento dessa mulher. Essa mulher não tinha nome. Essa mulher não tinha casa. Essa mulher não tinha nada. Mas ela entendeu que o importante é criar ambientes de graça ao redor da mesa de Cristo. Onde quem desejar entrará e encontrará Cristo. Nela, através de nós e apesar de nós. O principal não é apenas a mesa. O importante é criarmos ambientes de graça onde as pessoas e nós estamos caminhando, para que elas encontrem um efeito prático nessa mesa. Uma mesa sem reserva, que nos dá acesso direto ao Pai. E que hoje a nossa liderança, seja de um pequeno grupo ou uma liderança influente cristã, que a gente não trave as pessoas de encontrarem a mesa. A nossa mesa, ela tem assento reservado. Né, Ferreira? A nossa mesa só senta quem a gente quer, mas na mesa do Senhor Jesus, senta quem está disponível para sentar nessa mesa. Na mesa de Jesus, se tiver cheia, a gente aperta e senta mais um. Se tiver rico, também senta o pobre. Na mesa de Jesus, senta o milionário, mas senta o miserável. Senta o branco e senta o preto. Senta o de esquerda, senta o de direito. Corintiano, São Paulo. A mesa do Senhor cabe todo mundo. De colocar limitação na tua mesa. Para de achar que a mesa é tua. A mesa não é nossa. Terceiro ponto. Uma mesa que gera serviço. Vocês estão comigo aqui?
Amém.
Aguenta gritar ainda? Aguenta gritar, corintiano?
Glória a Deus!
Ai, ai, é isso. Uma mesa que gera serviço. Confesso para vocês que esse último impacto ou efeito toca em mim de maneira especial. Como disse anteriormente, Cristo esteve em diversas mesas, amém? Somente no Evangelho de Lucas, sabe quantas vezes é citado Jesus sobre a mesa? Alguém sabe? Quanto? Ele falou 5 ali. 10 vezes somente no Evangelho de Lucas. Ou seja, Jesus não estava no palco, ele estava na mesa. Jesus não estava pregando para multidões, ele estava pregando para quem cabia na mesa. Esse é o Jesus que nós seguimos. Abre o teu G100, meu irmão. Lucas 22:7 em diante, texto que a gente leu no começo desse sermão, nos deixa de forma bem clara qual que era o acontecimento daquele dia naquela mesa. Todo mundo entendeu o que estava acontecendo naquela mesa que nós lemos no começo, ok? De forma clara, Cristo, antes de cumprir sua missão na terra, antes de morrer por nossos pecados, antes de purificar vidas e nos permitir estar aqui, sabe o que, que Jesus desejou? Estar na mesa. Acompanha comigo esse texto, Lucas 22:15, Dan. E disse-lhes, desejei, é Jesus aqui, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Gente, isso é insano, é incrível. Nessa mesa, diferente das outras, Má, Jesus não era convidado. Jesus nessa mesa, ele era o idealizador dessa mesa. Ele não era mais um convidado, ele era o dono de fato também dessa mesa. O que torna o efeito dela, para mim, ainda mais profundo e significativo. Eu espero que torne para você também. Mas o Evangelho de Lucas, ele não descreveu tudo o que aconteceu nessa mesa, ou descreveu. Está faltando, não está? Tá? O que está faltando? Vamos lá. João 13, do 1, eu falei que ia ter Bíblia. João do 13, culpa sua, viu, Isaac? Cadê o Isaac? João 13, 1 ao 3, do 5 ao 17. Vou ler. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para quem? Para Deus. Depois disso, derramou água numa bacia, essa parte é muito linda, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalhas que estavam em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Pedrão, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Então Pedro, teimoso, disse, não, você nunca vai lavar meus pés. Jesus respondeu, acho que Jesus ficou bravo agora. Mano, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Assim que a Juliana falaria comigo. Ai, ai. Respondeu Simão Pedro. Então, ai, Pedro é muito sem noção, mano. Porque Pedro não queria que lavasse nem os pés. Aí Jesus brigou com ele, agora ele queria tomar banho. Olha isso aqui. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, me lava inteiro. Aí Jesus brigou de novo. Eu acho que aquele foi mais calminho. Quem já se banhou, Pedro, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Qual que era o lugar de Jesus? Sob a? Isso aí. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre, senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos? Eu dei um exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Isso é muito insano. Isso foge da lógica humana. Ou não? Ou só foge da minha? Eu tenho aflição que pegue no meu pé. Eu já falei esses dias, eu acho que foi pra Ju. Eu falei, que não inventem de vir lavar o meu pé lá, porque eu tenho cócegas. Já estou falando em público para ninguém fazer. Porque é perigoso. Escutou? Enfim, mesmo Jesus sabendo que tudo, Mesmo Jesus sabendo tudo que o aguardava, o que que aguardava Jesus nesse texto? Sua morte. Toda dor e sofrimento. Pensa comigo. Se você sabe que amanhã vai ter uma reunião difícil ou vai ter que lidar com alguma coisa difícil, o que que você faria? Talvez você quisesse ficar sozinho. Sabe quando você está nervoso? Não quero falar com ninguém. Me deixa no quarto. Fica bicudo e não fala com ninguém. Quer ficar recluso. Jesus poderia ter feito isso, não poderia? Ele ia morrer por nós, poxa. Mas Jesus também, ele poderia ser 880. Ainda, ele poderia falar o seguinte: quer saber? Mano, eu vou morrer. Mas eu vou fazer um baita festão aqui para falar de mim, para falar que eu faço milagre, para falar que eu sou Deus, que eu sou o Salvador, que eu faço tudo, que eu acontece. Ele também poderia fazer isso. Para provar quem ele era, para aqueles que ainda não acreditavam. E aí ele poderia fechar com chave de ouro o ministério dele nessa terra. Mas ele fechou. Mas mesmo com todo o contexto que ele tinha à sua volta, mesmo sabendo que ia morrer, e o preço seria muito caro, ele ainda quis nos ensinar. Mesmo sabendo que ia morrer moído, Gilberto, ele queria trazer alguma coisa para a gente ainda. Jesus, ele vem nos ensinar que não estamos aqui para sermos servidos. Estamos aqui para servir. Mesmo quando dói, Jesus era Deus em carne. E mesmo sendo Deus em carne, ele não esperava tratamento especial de ninguém. Em vez disso, ele veio para mostrar um caminho diferente. E ele mostrou. Ele deu o maior exemplo que devemos seguir. Eu gostaria de dizer que é fácil seguir o exemplo de Jesus. Eu gostaria. Mas pode ser desafiador no mundo que vivemos. Nossa sociedade é aquela que é comum olhar para o nosso próprio bem. Mas não é comum a gente olhar tanto para o bem do nosso próximo. A gente busca a todo momento estar em uma posição melhor. Em uma posição de liderança, uma posição de quem manda. Ter o status, muitas vezes, de youtuber ou tiktoker. E com isso, obter uma posição importante em algum lugar. As pessoas nessas posições, geralmente são tratadas melhor do que a maioria, e recebem favor por isso. Mas o que Jesus nos mostra, está completamente contrário do que a sociedade faz. O que Jesus nos mostra é totalmente de ponta cabeça do que a gente vive hoje. O que Jesus nos mostra é que, olha, eu sou Deus, eu tenho a chave de tudo, eu sou o dono de tudo, eu vou morrer, eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu vou lavar o pé de vocês. Essa é a explicação dele. Esse é o ensino dele. E olha só o que Jesus diz para Pedro. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não disse isso, mas ele vai dizer isso aqui. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Ei, não basta participar da mesa. A mesa por si só não cura. A mesa por si só ela não transforma. Ei, Judas estava sentado na mesa, mas ele não era parte da mesa. O fariseu era o dono daquela mesa, mas ele não tinha parte da mesa de quem era o dono da mesa. O que eu estou dizendo é, sentar sobre a mesa não garante nada a ninguém. O que garante é ser parte da mesa. É ser parte integral de um reino. Que mesmo tendo todo poderoso controle sobre suas mãos, ele decidiu lavar os nossos pés. É dessa mesa que temos que fazer parte. Que o nosso GC não seja apenas um encontro social, que o nosso GC não seja apenas um encontro de amigos, mas seja um lugar onde as pessoas encontrem o dono da mesa. E a mesa é dele. A mesa é dele. Hoje eu convido você líder. Aleluia. Hoje eu convido você, participante de GC. Se um dia você encontrou um porto seguro dentro do teu grupo de conexão, chegou a hora de você ser o porto seguro para alguém. Se você um dia encontrou Jesus sobre essa mesa, porque o teu líder apontou Jesus a você, chegou o momento de você apontar Jesus para os outros. Os campos estão verdes, mas faltam trabalhadores. Às vezes a gente acha que a mesa está cheia, mas a mesa não está cheia. Ela ainda tem lugar. E eu tenho certeza que hoje quem ainda não está sentado nessa mesa vai sentar. Eu creio que hoje, líder, se você ainda não entendeu a tua importância de gerar apontamento para Cristo na tua mesa, hoje você vai aprender. E para finalizar, eu quero relembrar os três efeitos ou impactos práticos da mesa. Amém? Vocês estão comigo? Estão cansados? Estão com sono? Eu sei que vocês vão sair tudo depois daqui. Quem vai pagar para mim? Que não seja Fundi. E nem Catupiry. Olha. Ai, gente, como eu odeio Catupiry. Ô, Ju, eu já estou fazendo isso para quando a galera convidar a gente, já sabe que não tem que ter Catupiry. Uma mesa que transforma. Dois, uma mesa que dispensa reserva. Três, uma mesa que gera serviço. Minha oração hoje é que aprendamos com Jesus a criar ambientes onde os efeitos da mesa de Cristo sejam evidentes mais do que a mesa em si. Minha oração é que nossos pequenos grupos sejam locais sem reservas, para o encontro de Cristo, que as pessoas tenham livre acesso e sejam acolhidas sem precisar reservar uma mesa. E por último, a minha oração é que nossos grupos de conexão, nossa igreja, seja parte em criar ambientes de graça, e que esses ambientes não apontem ou não apontem para nós mesmos, mas que os ambientes de graça apontem para o dono dessa mesa. E quem é o dono dessa mesa? É o leão da tribo de Judá. É aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É aquele que disse: Lázaro, sai para fora, e ele saiu. É aquele que disse: levante e ande, e o paralítico andou. É aquele que disse: cego, enxergue, e ele voltou a enxergar. Ele é o dono da mesa. Se coloque de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos porque hoje entendemos que a mesa é tua. Hoje tivemos a certeza que o dono da mesa é o Senhor, e que possamos nos sentar nessa mesa, e como líderes, mais do que se sentar, que possamos apontar o Senhor às pessoas que vierem sentar nessa mesa. Senhor, que possamos ter o coração aberto para entender que muitas pessoas que vierem a participar do nosso grupo de conexão, elas estarão feridas, elas estarão machucadas, mas mesmo assim é a nossa obrigação apontar ao dono da mesa, e que possamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer aos nossos pequenos grupos. Essa é a minha oração nessa noite. Essa é a minha oração.